Na rubrica 2R, os analistas Raul Braga Pires e Rui Neumann continuam a falar da Guiné-Bissau na África Ocidental, na vulnerabilidade das suas fronteiras e no possível uso do território para descanso dos jihadistas a de outros países. No programa nós prometemos que íamos voltar à questão da Guiné-Bissau, e isto a propósito da Guiné-Bissau estar numa zona onde há bastante atividade jihadista, atividade islamista. Connosco temos Rui Neumann e Raul Braga Pires. Bem-vindos. Meus senhores, em termos da Guiné-Bissau, o que é que a Guiné-Bissau, entre aspas, claro, em termos de estar incluída numa área de grande atividade, apesar de um de vocês ter dito, é como que a Guiné-Bissau é um lugar para descansar para potenciais terroristas. Rui.
Um dos temas que a gente abordou no último programa tem a ver com a segurança das fronteiras na Guiné-Bissau. Se analisarmos a fundo esse problema guineense, chegamos à conclusão que a Guiné não tem fronteiras. Tem uma linha imaginária que limita, ao fim e ao cabo, o seu espaço geográfico-político. É uma coisa que se explica pela falta de meios humanos e técnicos. Daí torna-se completamente vulnerável à entrada de pessoas e organizações dos conflitos que polvilham toda a zona do Sahel. Não podemos esquecer que a Guiné-Bissau praticamente está na faixa do Sahel. Daí pode vir a ser alvo de ser quase a estância de férias de alguns terroristas, mas também de células adormecidas. Dos conflitos que estão a acontecer no Mali, que não é assim tão longe da Guiné-Bissau, mas colateralmente também serem importadas organizações, portanto aí é uma forma de importar o conflito, seja mesmo do sul da Argélia, do Niger, da Líbia, do Egito e até mesmo do Médio Oriente.
Voltando à ideia de Guiné-Bissau ser, ou pelo menos ter tido até há pouco tempo, as características de ser um país de terroristas, no sentido em que eles precisam descansar e estar tranquilos, e não um país de terrorismos ou de difusão de ideias terroristas, dizer que quando o Rui faz a referência aos três mauritanianos que em 2008 foram detidos em Bissau, e estavam num hotel, estavam registados num hotel, não estavam em casa de amigos ou em convívio.
Num hotel 5 estrelas, desculpa.
Um hotel 5 estrelas. O pormenor é importante, sim, porque isto foi em consequência do assassinato de 3 ou 4 franceses na Mauritânia, que estavam a fazer um piquenique à beira da estrada, e era um dia passar o rally Lisboa-Dakar. Foi precisamente por causa deste atentado que este rally não tem todos os anos a partida de Lisboa agora e passou para a América do Sul. Quer dizer, são coisas que estamos a falar que parecem que estão lá muito longe, mas este detalhe em 2007, 2008, teve uma enorme consequência para a economia portuguesa. Outro aspecto que eu queria reforçar na questão da educação, porque a educação religiosa vai ocupar estes espaços vazios deixados pela educação oficial pública, e houve também uma altura, eu creio que 2015, o assunto do dia na Guiné-Bissau era a questão dos talibãs. Relativamente ao regional e à influência de grupos exteriores, pode-se identificar hoje em dia. Isto, entretanto, já está tudo mitigado. Se voltarmos a um relatório de 2015 dos serviços de informação guineenses, estão ali definidos toda a preocupação. Ainda não se fala do Estado Islâmico, mas o Estado Islâmico vem depois e pelas rotas utilizadas pelos migrantes guineenses que acabaram na Líbia e acabaram em situações de escravatura. Estas situações de escravatura proporcionam um desespero total e uma adesão. Não é quem lhe vende uma ideia, mas é quem lhe dá um prato de sopa, e esse risco existe ainda hoje na Líbia. Voltando um pouco mais abaixo e à questão do Mali que o Rui estava a falar, eu a semana passada já tinha explicado porque é que o Almirabitune se tornou Almirabitune, porque é que dentro do ACMI há uma decisão que parece que é uma decisão, mas que não é. Surge um grupo de pessoas que cinde do ACMI para formar um outro grupo terrorista que fica na esfera do ACMI. Ora, o Almirabitune era porque os mauritanianos não queriam estar sob ordens dos angolinos. O Mujal aconteceu exatamente neste mesmo âmbito, porque a etnia Songhai são negros de Gao, não queria estar sob as ordens dos tuaregs mais claros do MNLA. E então há uma cisão para este grupo se organizar etnicamente e a partir daí jurar fidelidade a um grupo subsidiário, mas que dentro deste novo grupo formado são os Songhais que comandam os Songhais, ou são os mauritanianos que comandam os mauritanianos, e não há aqui um problema nacionalidades a imporem-se umas às outras. Neste aspecto, pela proximidade e pela cor da pele, os guineenses eram alvos interessantes para serem recrutados para o Mujal. E, portanto, este aspecto de proximidade existe, existiu, agora está mais liquidado. Neste momento, a questão de colónia de férias coloca-se muito mais para operacionais do Arquimi e para operacionais do próprio Boko Haram, e até para as próprias chefias. Precisamente, a porosidade das fronteiras permite esta deslocalização em segurança até. Estes três mauritanianos que desaguaram em Bissau e que foram aí detidos, pertencentes, membros do Arquimi, passaram a fronteira do Senegal, estiveram na Gâmbia e da Gâmbia entraram novamente por Senegal e depois entraram na Guiné-Bissau e não foram detectados.
Voltando novamente ao tema da prioridade das fronteiras, não nos podemos esquecer também depois da proximidade dos países que fazem fronteira com a Guiné-Bissau. Começo por falar pelo Senegal. Uma das ameaças para a Guiné-Bissau é a extensão do conflito da Casamance, conflito que não é muito falado e neste momento, digamos, é uma questão completamente da atualidade depois do assassinato de 14 pessoas no sul da Casamance, floresta de Bofa-Maiota, um crime que foi atribuído ao MFDC e que o MFDC diz que não é responsável por tal crime, mas a mudança da situação política na Gâmbia, que, de certa forma, suportava o MFDC, o Movimento das Forças Democráticas da Casamance, em que existem duas alas, poderemos considerar, rivais, quase inimigas, que é a ala norte e a ala sul. A ala sul está posicionada ao longo da fronteira da Guiné-Bissau. Este conflito é um conflito com uma natureza específica, por questões étnicas, culturais e históricas, que pode ultrapassar a fronteira, tal como aconteceu no passado na Guiné-Bissau com a questão do conflito de Casamance. Por isso mesmo, há várias correntes políticas na Guiné-Bissau que defendem que a Guiné-Bissau poderia ser um mediador e até mesmo um interlocutor na questão da Casamance. Por outro lado, também um foco de instabilidade que poderá vir a ter consequências para a Guiné-Bissau é a situação de crise política que se passa hoje na Guiné-Conakry e com a ameaça de Alpha Condé ainda não se ter pronunciado claramente sobre esse assunto, mas na possibilidade do presidente se apresentar como candidato a um terceiro mandato que poderá instalar uma situação muito crítica na Guiné-Conakry. Consequências isso pode trazer para a Guiné-Bissau, exatamente como o conflito da Casamance, uma chegada massiva de refugiados, como a própria Guiné-Bissau já viveu isso no passado, de uma forma completamente descontrolada, porque a Guiné-Bissau não consegue garantir as suas fronteiras, e são mais os casos dos postos de fronteira informais que os formais e oficiais existentes, tal como acontece no norte com a fronteira com a Casamance. Portanto, aqui são dois casos muito específicos em que a volatilidade da situação política e a instabilidade da situação política ou militar pode vir a afetar a segurança interna na Guiné-Bissau. Agravando a este facto de ameaça, digamos assim, mais propriamente até de risco, os militares guineenses, neste momento, principalmente os oficiais, ainda estão numa situação de quarentena devido às sanções que foram resultado do golpe de Estado de 2012. Daí eles não querem manifestar muito, seja a sua posição, seja a sua própria atividade, no entanto, não estão em inércia, o que reforça ainda mais uma situação de vulnerabilidade da Guiné-Bissau.
Uma coisa que eu gostaria de perguntar cá, da questão dos talibãs. Quando se fala da religião em termos de Islão, na Guiné-Bissau fala-se muito da questão sunita, xiita. De alguma forma, os sunitas sentiram-se um bocadinho ameaçados quando os xiitas começaram a aparecer e começaram a aparecer com apoios externos. Por outro lado, temos também a questão dos talibãs, as crianças que são levadas para fora da Guiné para, supostamente, escolas corânicas. Qual é o impacto, de facto, que tem isto nesta região?
A divisão sunita xiita na Guiné-Bissau neste momento, pelo que eu percebo, está mitigada. Quer dizer, aquilo tinha todas as condições para explodir e não explodiu. Portanto, houve bom senso. Para mim, que fui entrevistar as pessoas envolvidas neste diferendo,
aquilo que me pareceu é que havia uma clara caça ao suicídio. As tensões eram criadas porque a organização xiita que estava a entrar na Guiné-Bissau iria sorver, digamos assim, dos mesmos suicídios, da mesma fonte, dos suicídios das fontes das organizações xiitas. E por isso elas ficaram melindradas com a possibilidade de receberem menos. E depois havia um outro detalhe, bastante prosaico, mas que tem aqui uma importância crucial nesta disputa, porque a organização xiita tinha e tem à sua cabeça uma mulher e divorciada ainda por cima. E isto era uma afronta para as chefias sunitas que estavam na cabeça deste conflito. E, portanto, também havia aqui um lado de honra, digamos assim, do homem não querer ser derrotado por esta organização que era chefiada por esta mulher.
Só queria corrigir aqui um aspecto. Quem está à frente, entre aspas, não podemos dizer que seja a líder da comunidade xiita, a pessoa em causa é a coordenadora, não é uma líder. Por outro lado, não é divorciada, casada.
Está bem, então estás-me a dar um dado novo. Então, relativamente aos talibãs, e uma conclusão que me parece interessante tirar, é que, da mesma maneira que quando o problema da excisão feminina foi levantado e entrou na agenda da discussão na Guiné-Bissau e a população se mobilizou, foi da mesma forma que a reação das populações foi exatamente a mesma com a questão dos talibés. Houve uma movimentação da população que rejeitou completamente este, apercebeu-se primeiro do que estava a passar, e no dia seguinte começou a tomar conta do seu vizinho mais desfavorecido, que estava órfão ou que estava mais dependente dos pais ou dos avós ou dos tios, ou tinha mais dependências, a sociedade, as igrejas, as comunidades locais, as mesquitas começaram em ação, a população começou em ação, e esse resultado foi muito positivo. A questão dos talibés, neste momento, está, digamos, mitigada, precisamente porque os guineenses responderam ao repto que foi lançado a partir do centro. Da mesma maneira que eu creio que haverá boas notícias relativamente à excisão feminina, porque todo o barulho que foi feito à volta deste assunto, e este assunto entrou de tal maneira na agenda guineense, que as próprias populações rejeitaram essa prática e começaram-se a controlar uns aos outros relativamente a quem o faz. As fanatecas entregaram os seus instrumentos de trabalho, têm subsídios, andam a dar formações, enfim, há todo um trabalho de fundo que está a ser feito ainda hoje relativamente à decisão feminina e que está a ter resultados. E eu creio que é esse mesmo trabalho que está a acontecer relativamente aos talibés e que também está a ter resultados, porque o assunto deixou de fazer parte da agenda.
Um dos pontos que eu acho que é importante quando a gente fala dos talibés é ter em conta as estruturas religiosas muçulmanas que existem no Senegal. Digamos, um quadro um pouco diferente dos outros países na região. No Senegal, a maior parte das correntes islâmicas estão organizadas em confrarias que beneficiam de grande autonomia, porque os líderes dessas confrarias têm um grande poder político e financeiro. Daí interessa muito aos homens políticos de Dakar namorar, entre aspas, piscar o olho a estes líderes destas confrarias, o que permite também a desvios, no sentido sociológico, dessas mesmas confrarias para uma radicalização do Islão ou não. As crianças talibés, quando partem um destino quase desconhecido, porque desconhecem a vocação dessa mesma confraria para uma radicalização ou não. Vários casos decorreram já no Tribunal de Dakar sobre o desvio de alguns líderes dessas confrarias que se aproximaram do Islão radical, e num caso mais recente, próximo das correntes do Boko Haram e do Estado Islâmico. Estamos a falar às portas da Guiné-Bissau e estamos a falar de organizações, as ditas confrarias, que acolhem várias crianças talibés guineenses.
Raul, se a Guiné-Bissau é descrita como um Islão tradicional, ou como tu dizes, um Islão sincrético, qual é a possibilidade de que a Guiné-Bissau, que tu disseste que é, por assim dizer, um ponto onde jihadistas islamistas podem ir descansar, portanto, células adormecidas, poderá a Guiné-Bissau passar a ter células mais ativas, a estar mais envolvida em todos estes movimentos jihadistas?
Há esse risco existe sempre. Existe também uma outra coisa antes desse risco, que é o seguinte: o indivíduo, o fundamentalista, quando se vê perante um cenário destes,
fica com imensa vontade e altamente estimulado a mudar a percepção das coisas e fica com vontade de fazer aquilo que um islamista melhor faz, que é dizer o que é que se pode fazer e o que é que não se pode fazer. Há logo ali um primeiro impulso para catequizar, para proselitar e, portanto, esse risco aumenta. Porquê é que isso ainda não aconteceu até hoje? Porque esse risco é um risco permanente. Porquê é que até hoje a Guiné-Bissau ainda não se tornou um problema jihadista? Porque a Guiné-Bissau, tal e qual como Angola, tal e qual como Cabo Verde, Moçambique, etc., neste particular, herdou o melhor que a colonização podia dar, que a colonização portuguesa podia dar. A colonização portuguesa veio a dar às pessoas o seu melhor, foi uma vida tranquila, foi uma vida do eu estive a minha vida e não me chateio, que eu também não quero chatear ninguém. E, portanto, é nesse sentido que a população guineense, ela própria se protege a si própria destes movimentos e destas ideias, porque ela vê a sua vida e vê que a sua vida é tranquila e confortável e não quer alterar isto de forma nenhuma. Não quer vender isto por uma promessa qualquer no paraíso, porque promessas no paraíso ele, as que tinha que comprar já as comprou. E, portanto, neste sentido, eu vejo que há um perigo, mas isso há sempre, mas a coisa ainda não descambou, a coisa ainda não caiu no fundamentalismo, porque tem havido um bom senso, e tem havido um bom senso muito português, se posso dizer desta forma.
E não posso deixar de perguntar ao Rui se o Rui concorda.
Concordo em parte, porque culturalmente o guineense não está muito receptivo a radicalismos. A gente vê nas ruas de Bissau, até mesmo no interior, da forma como eles reagem negativamente quando vem uma mulher passar de burca. Isso até leva a um segundo problema, que é o problema da xenofobia, que eles dizem, as mulheres guineenses nunca iriam pôr isto são mulheres estrangeiras. Por outro lado, eu falei com um dos líderes de uma das comunidades islâmicas sunitas na Guiné-Bissau, que ele defende uma certa radicalização da prática, sublinho bem, da prática, mas ele reconheceu também durante esta conversa que na Guiné-Bissau seria praticamente impossível impor princípios mais radicais em termos da prática, sublinho novamente, do Islão, devido à cultura guineense aberta a todas as outras religiões. Algo que prova essa abertura é a quantidade de casamentos mistos interreligiões que acontece na Guiné-Bissau.